Nós vamos agora trazer a participação do nosso convidado, que o assunto que hoje nós vamos estar aqui a conversar está relacionado com a legislação que, de alguma forma, alcança aquelas pessoas condenadas que cumprem pena, mas que elas têm direito. Direito, no caso, à progressão da pena, muitos, dependendo também do seu comportamento, são beneficiados para trabalhar fora, portanto, do presídio, e depois volta a ser recolhido no final do expediente, alguma coisa. Mas para isso tem que seguir uma série de questões. E uma dessas questões era justamente o exame criminológico. Mas acontece que esse exame criminológico, ele foi, de certa forma, revogado e foi substituído pela necessidade de parecer elaborado pela Comissão de Classificação Técnica. Afinal, se esse exame, de alguma forma, esse exame criminológico viesse a ser feito, gravado, e o juiz, de alguma forma, pudesse assistir ali, acompanhar, ver, será que não facilitaria, portanto, aí a essa decisão? Essa pergunta, quem faz é o mestre em Direito Penal, doutor Daniel Leon Bialski. Ele, como eu disse, mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro da comunidade de juristas de língua portuguesa. E é ele que está conosco agora ao telefone. Doutor Daniel, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter. Eu que agradeço o privilégio de poder estar participando do programa e poder debater um pouquinho mais esse tema que é tão relevante e que, infelizmente, vem assolando os nossos tribunais, porque a burocracia faz com que a prestatividade da justiça ela não seja entregue, porque o Estado entrega a justiça, ela não seja entregue de maneira rápida e de maneira eficiente como deveria.
O exame criminológico que era feito era mais rápido e mais eficiente do que pelo que foi substituído, ou seja, pelo parecer elaborado pela Comissão de Classificação Técnica, doutor Daniel?
A questão é que esses exames, eles delongavam muito tempo. Então se modificou a legislação e a partir de uma modificação que teve da lei em 2003, se retirou a necessidade desse exame criminológico. Mas os juízes começaram a enfrentar um outro problema, porque os juízes antigamente, antes dessa reforma, eles decidiam o direito da pessoa progredir ou da pessoa ter direito, ser beneficiada com livramento condicional, amparados nesse exame, que esse exame era feito por um assistente social, por um psiquiatra e por um psicólogo. E eles o que eles avaliavam lá? Eles avaliavam se a pessoa tinha condições, se ela estava arrependida e se ela podia voltar, ainda que num estágio intermediário, a conviver com a sociedade. Modificou-se a lei, se retirou a obrigatoriedade desse exame e se substituiu por esse parecer. Só que alguns juízes ainda ficavam indecisos, porque eles não tinham mais amparo nenhum para dizer, com base num parecer muito singelo, se a pessoa poderia ou não poderia receber esse tipo de benesse. O Supremo Tribunal Federal, interpretando uma questão que foi colocada a julgamento ali, ele adaptou a mudança à legislação e disse o seguinte: olha, não é que o exame não pode ser feito, ele não é só obrigatório, o juiz faz se quiser. Então os juízes começaram a determinar que esse exame fosse feito. Mas o grande problema é que esses exames que são feitos, eles são feitos no escuro, porque tanto o juiz, tanto o promotor, ou como o advogado que defende lá o interessado em obter esse tipo de benefício, ele não sabe o que acontece. Ele não sabe o que acontece naqueles poucos minutos. E a experiência nos traz a prova, e eu como advogado já presenciei isso, que muitas das pessoas que querem obter esses benefícios contam que eles passam 2, 3, 5 minutos respondendo 2 ou 3 perguntas. E aí que eu coloco nesse artigo que eu escrevi, justamente é isso. Por que que não se grava esse exame? Porque com a gravação desse exame, o que que se teria? O juiz, o promotor, o advogado poderiam ou pessoalmente, propriamente, privativamente examinar o que foi perguntado e por que que o perito colocou uma consideração A ou consideração B, mas também eles poderiam entregar esse exame gravado para um profissional, para um assistente técnico, para um psiquiatra contratado e dizer para ele, olha, me responde uma coisa, essa conclusão desse exame, ela é compatível com essa do que foi perguntado e respondido? E a partir daí se teria mais uma segurança. E aí, qual é o grande problema? Se faz esses exames, infelizmente, muitas vezes pelo excesso de trabalho, eles são padronizados, não se coloca, não se individualiza a pessoa ali que está tentando obter um benefício, essa pessoa tem o benefício negado, vai para o tribunal, aí o tribunal, depois de 6 meses, 1 ano, entende que realmente o exame não avaliou adequadamente a pessoa, manda que novo exame seja feito. Então, uma pessoa, um reeducando, que teria o direito já pelo lapso temporal, aquele período que é necessário para que a pessoa obtenha qualquer tipo de progressão ou livramento condicional, a pessoa tem atrasado o exame correto desse benefício por uma questão absolutamente burocrática. E por isso que eu defendo, já que o Código de Processo Penal, que foi reformado há pouco tempo, permite que se grave audiências, que se grave depoimentos, por que que não se grava esse exame e se possibilita, num primeiro momento, um exame pelo juiz, uma decisão mais segura, mais adequada e mais correta? E num segundo momento, se teria uma prestatividade muito maior.
Com essa decisão do Supremo, então, voltou a realizar o exame criminológico, doutor Daniel?
O Supremo entendeu que nos crimes graves e nos crimes hediondos, o exame criminológico, ele poderia ser requisitado. Então fica ao alvedrio do juiz. Se o juiz entendeu que o exame criminológico naquele caso específico é necessário, ele pode pedir e ele pede. Ele tem que fundamentar, ele motiva, fala assim, olha, a pessoa foi condenada por um crime de homicídio, eu não tenho segurança suficiente para decidir o pedido dele só com base no parecer do presídio. Então eu quero que profissionais habilitados o examinem para me dar uma base maior para que eu possa decidir pelo deferimento ou pelo indeferimento. O que o Supremo fez foi possibilitar, foi facultar ao juiz da causa, ou ao juiz da execução, o juiz que vai avaliar aquele requerimento, se ele quer ou não quer a realização desse exame.
A comissão de classificação técnica que agora dá este parecer é formada por quais profissionais, doutor Daniel?
Então, a comissão de classificação é um parecer de um assistente social, de um psicólogo e do diretor do presídio. O diretor do presídio faz um documento que chama boletim informativo. O que é boletim informativo? É o histórico daquela pessoa. Desde quando ele está preso, por que que ele foi condenado, há quanto tempo ele foi condenado, qual é o comportamento dele dentro da prisão e o que seria mais necessário. Não é só isso, mas também avaliar se ele realmente ele representa um perigo se ele fosse para o regime intermediário, se ele pode voltar a cometer crime, se ele tem algum pensamento em fugir. E é por isso que eu entendo que esse parecer tem que também vir acostado num parecer de um psiquiatra, porque só o psiquiatra pode avaliar se a pessoa tem algum tipo de doença ou não tem algum tipo de doença, ou se a pessoa tem alguma deficiência que impossibilite ele a voltar ao convívio normal arrependido do que fez.
Tá muito bem, tá aí então a colocação, que não deixa de chamar realmente aí bastante a atenção, e com toda certeza vamos continuar no assunto e claro, para sempre levar mais informações para os nossos ouvintes. E agradecemos muito ao senhor pela atenção, doutor Daniel.
Que é isso, eu fico à disposição, eu que agradeço. Uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana para você e para todos os ouvintes.
Para o senhor também, muito obrigado pela
abraço.
Gentileza. Falamos com o doutor Daniel Leon Bialski. Ele que é mestre em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele também é membro da comunidade de juristas de língua portuguesa.